Então é isso, estou de volta, ressuscitei, retornei após mais um loop temporal. Sejam todos muito bem-vindos ao menor podcast do mundo. Olha, sinceramente, a paixão, esse amor pelo podcast, a minha terapia, que era para ser semanal, é muito difícil de cumprir. Porque esse já é o meu terceiro, quarto notebook, gente, que eu tento gravar podcast. Mas vamos lá. Por enquanto, esse está funcionando, então vai dar tudo certo. Vou conseguir postar episódios bonitinhos. Nem vou mais prometer regularidade para vocês, infelizmente. Não vou mais prometer isso. Quando tiver que sair, vai sair, entendeu? Eu não sou o produtor de conteúdo que vocês merecem, mas sou aquele que vocês precisam. É com essa frase que hoje eu estou retornando das cinzas para falar de um joguinho maravilhoso que, assim, eu particularmente não dava nada pelo jogo. Até porque é um jogo que todo mundo fala muito bem dele, então eu fiquei meio com o pé atrás, assim, de seguir hype. Pô, o pessoal fala que é bom, vou seguir isso aqui, não sei. Enfim, resolvi comprar, experimentar e olha, foi sem dúvida uma das melhores experiências que eu já tive jogando videogame, de todas. Então, não preciso fazer segredo, não preciso fazer mistério, o nome do jogo já está no título desse episódio. Hoje eu vou falar de Outer Wilds, um joguinho sensacional, produzido em 2019, que hoje eu estou aqui para discutir um pouquinho de tudo. Vou tentar levar o primeiro bloco sem spoilers, depois eu vou me aprofundar um pouquinho em alguns spoilers que mudam sim a maneira que você vê o jogo. E no final eu vou tentar dar um pouco da minha interpretação, que o jogo é bem difícil assim de ter um veredito final. Ah, o final quer dizer isso, quer dizer aquilo. É um final bem aberto, meio que depende da maneira que você interpreta aquilo. Não se esqueça de seguir o podcast, compartilhar com seus amigos, ajudar a disseminar a palavra do menor podcast do mundo. Então, gostaria de pedir a vocês também avaliar aí no Spotify ou no seu agregador preferido, por onde você está me ouvindo, no tempo que você estiver me ouvindo, no planeta específico. Então, fico muito agradecido a todo mundo que não desiste do podcast. É aquilo, uma das promessas eu consigo cumprir. Uma hora ele volta. Uma hora o podcast ele volta. Ele nunca é o fim, entendeu? Então, quero agradecer muito aqui a todo mundo que acompanha. De vez em quando eu dou uma olhada nos números. Fico muito feliz em ver outras pessoas, outros países ouvindo o podcast. Isso me dá um prazer enorme de continuar trabalhando com isso. Quando dá, quando o notebook que eu arrumo funciona. Então, segue a gente lá nas redes sociais, FLS Falando Sozinho. Manda suas críticas, sua sugestão, conversa, fala de um filme, dê suas opiniões sobre os episódios também, indique temas. Fica à vontade, a casa é sua, beleza? Então agora sim, vamos começar a falar sobre o Outer Wilds. Bom, joguei ele no Xbox Series S, né? Eu paguei mixaria nele, acho que eu paguei uns R$8 aí, não sei. Acho que foi, por aí. Então vou falar um pouquinho para quem não conhece, que ele é um jogo que não é tão conhecido assim. Para quem não conhece, eu vou falar um pouquinho dele. Bom, Outer Wilds é um jogo de primeira pessoa, tá? É de exploração espacial. Aí eu falo exploração espacial, pode ser que venha na tua cabeça um No Man's Sky da vida, um Starfield. E não. Esse jogo, ele é muito diferente do que a gente está imaginando. Apesar de ter aquele sinal vermelho, né, que faz muito gamer desistir, primeira pessoa, espacial, ele tem um fator muito interessante. Ele veio no momento certo para mim, porque eu sou um cara... Ah, e ele é mundo aberto também, né, que seria outra bandeira vermelha. É, nem mundo aberto, é sistema solar aberto. A gente está em outra proporção aqui no jogo. Mas assim, apesar dele ter tudo isso, que para algumas pessoas pode ser impeditivo, porque ele veio para mim no momento certo. Eu sofri nos últimos meses tremendamente de uma overdose de mundo aberto repetitivo. Porque eu me empolguei muito com a história da série Assassin's Creed. Eu nunca tinha jogado a fundo. Então eu joguei o 2, o Brotherhood, o Revelation. Embolei no Odyssey, peguei o Orange, zerei. Peguei um pouco do 3, não zerei ainda. Avancei no Unity e joguei 35 horas do Valhalla. Então, assim, eu tive uma overdose absurda de jogos de mundo aberto. E nesse meio tempo ainda teve um Horizon Zero Dawn e o Forbidden West que eu joguei nesse meio tempo. E olha, eu tenho que admitir, eu saí exausto dessa batalha em jogos de mundo aberto. Saí exausto, essa é a verdade. Não aguentava mais ver um jogo de mundo aberto na minha frente com esse tipo de proposta. Mundo aberto, sandbox, faz o que tu quiser. Eu passava longe. E joguei um pouco também do Far Cry 5 e 6 nesse meio tempo aí, nesses meses. Foram as coisas que eu joguei. E eu tive uma overdose principalmente desse mundo aberto estilo Ubisoft, né? Que ele é muito repetitivo e ele envenenou toda a indústria, porque o Horizon você faz as mesmas coisas que um Far Cry, você faz as mesmas coisas que um Assassin's Creed, você faz as mesmas coisas que um... praticamente as mesmas coisas que num Star Wars Battlefront, não, no Star Wars Jedi Fallen Order. Então, eu tava suando já, odiando o mundo aberto. Foi aí que eu falei, vou dar um tempo. Não tô jogando nada. Eu tô até com um Jedi Survivor aqui. Joguei 5 minutos, falei, meu Deus. É sério? É mundo aberto agora? Pelo menos o primeiro planeta ali onde você cai, primeiro ou segundo planeta, tem uma pegada meio Velho Oeste. Caraca, tem secundária pra fazer, tem baúzinho pra ir atrás, tem mistériozinho pra ouvir, pra descobrir. Eu fiquei assim, exausto, nem terminei de jogar. Paguei caro no jogo, nem terminei. Cheguei nem a 10 horas de jogo, muito menos. Joguei um pouco do Starfield, me deu aquela azia do mesmo jeito. Mais um jogo de mundo aberto, meu Deus, não aguento. E aí, Outer Wilds, que eu já tava namorando ele há um tempo, né? Porque eu sempre ouvi falar muito bem e tal. E ele meio que tem aquela pegada niilista, né? Aquela parada filosófica. E eu fiquei bem interessado no jogo. Mas eu tava meio assim, pô, vou comprar, não vou comprar, não sei. Resolvi comprar. Comecei a jogar. Não estava entendendo nada do jogo, que eu acho que é o padrão. E vou contar aqui pra vocês um pouquinho do início do jogo. Bom, você é um alienzinho no seu sistema solar, mora no seu planetinha, que é Recanto dos Linhosos, da sua raça alien, vamos dizer que é os Linhosos. E aí, você toma posse do personagem, né? Você não vê nada de origem dele, nem nada. Você assume o seu personagem no primeiro dia da viagem espacial que ele vai fazer, entendeu? O start da história é esse. O teu personagem, ele vai fazer a primeira viagem espacial dele. Então você acorda no acampamento. E eu já fiquei maravilhado de cara com o jogo, apesar de não ter gráficos realistas na Unreal Engine 5. Ele é um jogo lindo, sem dúvida. Você já acorda ali num cenário bem aconchegante. Você acorda à noite, acampado ali, dormindo numa fogueira. Tem outro alienzinho com você, que vocês estão conversando. Começa uma musiquinha de fundo, e provavelmente eu vou botar no podcast aí, que outra coisa muito boa, sem dúvida, é a trilha sonora do jogo. Não só a trilha sonora, como o designer de som do jogo. O silêncio, muitos momentos do jogo você está num completo silêncio, ou só com som de vento, numa folhagem, esse tipo de coisa, som de um riacho, é sensacional. E com poucas horas de jogo, você já meio que consegue entender que um jogo diferente, cara. Ele é diferente em vários aspectos, na parte contação de história e na parte gameplay. Primeiro que, graças a Deus,
Ele não tem uma árvore de habilidades. Obrigado, Deus. Eu até achei que ele seria meio roguelike, roguelite, porque tem certas áreas que você não consegue passar. Então, a sua mente já criada nos designers de jogos padrão, ah, eu não consigo passar porque lá na frente eu vou pegar uma arma e vou voltar aqui e vou passar, né? Normalmente é isso que a gente pensa. E não, o jogo não tem isso. O que ele te apresenta no início é tudo que você vai usar até o final do jogo. E eu vou falar um pouco disso também, que eu achei isso, ao mesmo tempo que é bom, eu achei um pouco ruim.
Mas onde eu quero chegar?
Você começa com uma nave, o seu traje espacial, uma espécie de sonar que capta som, né? É como se fosse um rádio, só que ele capta as ondas do universo. Então você sintoniza lá na frequência específica e você fica com aquele sonar, aquele radar procurando algum som específico que o universo está, que o sistema solar está emitindo ou que o seu próprio planeta está emitindo. Então, e você tem um batedor, que é como se fosse um satélite, não sei como eu posso explicar. Como se fosse um satélite. É um canhãozinho que você atira, entendeu? Se você estiver no espaço, por exemplo, tu atirar, ele vai embora, ele pode cair em um outro planeta, entrar em órbita, qualquer coisa assim. Se você está em lugares fechados, ele vai colar na parede, entendeu? Colar na parede, colar no chão. E ele serve para você verificar as áreas perigosas, ele te avisa se tem perigo ali ou não. E para você tirar fotos também. Por exemplo, você caiu num planeta novo, o jogo não te falou nada, porque o jogo não, praticamente a HUD do jogo, ela não é aquela HUD que quebra a quarta parede, vamos dizer. Não é aquela HUD que fala com o jogador. É uma HUD coerente pro personagem. O personagem, ele tá usando o traje espacial dele, então ele vai ter uma HUDzinha ali mostrando para ele o combustível do traje dele e o oxigênio, e muito mal. Não é uma HUD que tem uma bússola infinita no teto que te mostra para onde você tá indo, que marca um GPS da quarta dimensão. Por exemplo, até o próprio Red Dead 2, ele tem GPS, que não faz sentido nenhum. Você marca o lugar que tu quer ir, acabou. Não, o jogo ele tenta pautar toda a mecânica que você tem, ele tenta incluir na história, tenta fazer sentido com o próprio jogo. Não é aquela parada típica de videogame. Todo jogo tem bússola porque tem que ter bússola para o jogador se mexer. Não, no Outer Wilds não. Ele tem bússola? Vamos dizer que tem. Tem como você se guiar ali um pouco, mas você tem que estar dentro da tua nave, entendeu? Você tem que acessar uma estação na sua nave. É assim que você acessa a sua bússola. Então, vamos lá. O jogo ele te dá esses itens. E é com esses itens que você começa e zera o jogo. Isso eu achei muito bom. O problema que, pelo menos pra mim, foi assim. No início, eu comecei já amando. O fato de não ter progressão, não ter nada. Vai tudo da sua capacidade cognitiva. Essa é a verdade. Da sua capacidade de raciocínio e na sua atenção. Esse é um jogo que você tem que jogar prestando atenção. Por exemplo, vou dar um exemplo. Injustice 2 é um jogo que não precisa da sua atenção. É um jogo totalmente mecânico, é um jogo de luta. Tanto que eu jogo bastante ouvindo podcast. Eu não preciso estar prestando atenção no que o jogo está querendo me dizer. Primeiro que até porque eu já zerei, né? Eu não jogo modo história, eu jogo combate avulso. Mas é um jogo que você pode jogar quase de olho fechado, porque é tudo mecânico. Outer Wilds, não, cara. Você tem que jogar prestando atenção em tudo. Os mínimos dos mínimos detalhes. Às vezes uma parada não é nem dita, mas se você lê numa placa, lá no seu planeta mesmo, até mesmo dentro da nave, teve uma função do batedor que eu só fui descobrir olhando uma plaquinha que tá lá dentro da nave. Aleatória, assim, de enfeite. Eu olhei a placa e eu falei, caramba, olha, eu posso fazer isso aqui com o meu batedor também. Então vamos lá. A mecânica do jogo é muito simples. Você acorda, você vai pegar o seu plano de voo para você dar uma viajada aí pelo sistema solar. Nesse processo, você entra num museu, né? Que a sua raça ali tem um museu. E quando você pega o seu plano de voo, uma das estátuas do museu, que é uma estátua Nomai, de uma raça antiga, de uma civilização antiga de alienígenas que já foi extinta. Uma dessas estátuas, ela olha para você, todas as suas memórias, você vê todas as suas memórias passando na sua frente. Suas memórias, no caso, são tudo o que tu jogou até chegar ali, entendeu? Que isso é bem no início do jogo. O primeiro planeta, onde o seu personagem acorda, ele é meio que um tutorial. Ali ele vai te ensinar cada pedacinho da mecânica do jogo de uma maneira imersiva. Como eu falei, não vai ser alguma coisa quebrando a quarta parede. Por exemplo, um balão com uma frase, aperte X 4 vezes para pular. Não é isso que vai acontecer. O jogo ele vai te introduzir. Por exemplo, tem um cara que pede para você ajudar ele a consertar uma coisa. Ah, me ajuda a consertar isso aqui. Entra na caverna lá da gravidade zero. Você entra numa caverna sem gravidade. E ali você já aprende a mecânica de controlar os jatos de propulsão do seu traje, né? Para você se mexer em gravidade zero. Tem toda a questão de compensação, a gravidade zero, a maneira como ela te afeta e tudo mais. Tem umas criancinhas de lá que você pode brincar de pique-esconde com elas. Você pode usar a sua máquina lá, que eu vou chamar de radar, né? Para captar som. Você pode usar aquilo para procurar as crianças. E o batedor também te ensina a usar e tudo mais. É tutorial. Então, quando essa estátua dessa civilização antiga pega suas memórias, é dessa maneira, é tudo que tu fez no jogo. Por exemplo, se tu sair dali e ir em linha reta até a estátua, ele vai mostrar o seu trajeto em linha reta. Enfim, acontece isso. E o jogo não fala nada, você também não entende nada. E você segue com o que parece ser a sua missão, que é sair do planeta. E nisso tem até um pouco de tutorial, porque se você falar com uma mulher lá no início e ela vai te perguntar, pô, o que você quer fazer e tal, você vai ter uma escolha lá de opções de diálogo, né? Você pode escolher qual vai ser sua abordagem, então ela vai te recomendar um planeta ou uma lua para você ir visitar. Por exemplo, eu coloquei que eu queria começar devagar, sem muito risco. Ela fala, ah, então vai na lua, aqui perto. Então tu pega a tua nave, tu vai. A nave é dificílima de pilotar no início. Muitas das vezes, até quando você aprende a pilotar a nave, você vai direto para o sol e explode e você morre. E é nisso que eu quero chegar. Bom, em um certo momento, se você não morrer durante a sua primeira jornada no jogo, simplesmente vai tocar uma música estranha e você não vai entender nada, mas beleza. Se você estiver jogando de fones 3D principalmente, você vai ouvir uma explosãozinha de longe, mas também não vai entender nada. E daqui a pouco, se você não estiver olhando, né, para o sistema solar, você vai ser engolido por uma luz e vai aparecer coisas malucas na tua frente, suas memórias vão aparecer na tua frente e você, pum, vai acordar novamente no acampamento, horas antes de, minutos antes das coisas acontecerem. E rapidamente, isso não é spoiler, você vai entender que você está num loop temporal. E o jogo aí sim que ele meio que te diz o que que é. O que que é o jogo? O jogo é sobre o que? É isso. Você percebe que o seu sol do seu sistema solar ele vai explodir. Em pouco tempo. Poucos minutos. Então, o que que você tem que fazer? O jogo te dá a entender que você tem que descobrir por que que o seu sol vai explodir. E se é possível impedir aquilo ou não. E a sua missão passa a ser essa. E cada vez que você morre, eu, por exemplo, morri várias vezes. Primeiro, batendo a minha nave com tudo no planeta, no chão do planeta. Essa parte física, eu achei muito legal, cara, de verdade. Isso, pra mim, é o que faltou muito no Starfield, por exemplo. Já que a nave, ela é só uma hubzinha, você nem pilota a nave direito. A nave é mais um fast travel, esse tipo de coisa. Faltou muito esse tipo de imersão, de você se preocupar com a nave. Tem todo um esquema maravilhoso no jogo. Se você destruir tua nave um pouquinho, ela vai apitar no visor. E aí você vai saber que você tem que sair, mesmo em gravidade zero, ou mesmo num planeta com uma gravidade alta, você vai ter que sair da tua nave, ir até o local que tá ruim, consertar, voltar.
Então o jogo ele tem várias mecânicas. Na simplicidade dele, ele conseguiu aprofundar bastante na mecânica em si dele. Porque se você olha a nave, ela não é uma nave reta, sabe? Ela é uma nave cheia de coisa em cima. Aquela nave bem desenho animado, sabe? É uma bola e não sei o que. Aí tem um tanque enorme, de como se fosse de combustível. E tem um não sei o que. E tem um espaço para água, que eu entendi que é dali que eles fazem algum processo para tirar o oxigênio ali. Tem um monte de coisa na nave. Você não entende muito o que é aquilo, mas depois jogando você entende. Se você bater cada pecinha específica da nave, ela tem realmente a sua função. Não tá ali de enfeite. Por exemplo, se você destruir a parte elétrica da outra nave, ela não liga mais. Se você pegar uma parte do combustível, ela explode em pouco tempo. Em poucos segundos ela explode. Se eu não me engano, a parte elétrica, ela até liga. Mas aí o seu mapa não funciona mais para você se localizar. O farol da nave não acende. A luz interna da nave também não acende. É pouso, câmera de pouso. Tem várias pecinhas que tem uma extrema importância no jogo. Eu achei isso muito legal de administrar enquanto você joga. Bom, como eu falei, eu gostei muito da proposta do jogo. Porque apesar de ser um mundo aberto, todo mundo falava muito que ele era um mundo aberto diferente, é uma experiência única. Ele tem um pouco de niilismo mesmo. Isso pode até ser considerado um pouco de spoiler, mas é. É sim, ele tem sim. Praticamente, é o niilismo ali no jogo, e num pontinho específico que tem o nosso sistema solar, e tudo que a gente conhece está naquele sistema solar ali, sendo que existem estrelas infinitas, o universo é infinito, se expande cada vez mais, e nesse universo infinito existem galáxias, existem outras Via Lácteas, existem tudo, e se o nosso planetinha azul explodir, todo esse macro não vai ter alteração nenhuma. Então a visão niilista, ela meio que trata disso. Não temos importância, a nossa vida não é importante. Entendeu? Então vamos lá. Já que eu expliquei mais ou menos o que é uma visão niilista. Bom, comecei a jogar o jogo. Agora eu vou falar um pouquinho das minhas críticas, já que eu tentei meio que introduzir aqui o que acontece nos primeiros momentos do jogo. Então, olha, pra mim, o jogo, ele acerta em tudo. Ele é tudo que eu tava precisando, porque uma pessoa cansada de mundo aberto, cansada desse jeito engessado de fazer jogos, que todo mundo faz os jogos iguais, ele cumpre bem. Se você tá tendo esse mesmo problema que eu, uma overdose assim de mundo aberto, indico com a mão nas costas. Não tenho dúvidas. E é óbvio que você tem que também saber da proposta dele. Ele é um jogo parado, é um jogo de puzzle. Ele é um jogo inteiramente de puzzle, raciocínio e quebra-cabeça. E isso, pra mim, é uma coisa que eu gosto. E ele é um jogo que eu classifico até como um jogo arqueológico. Eu gosto dessa parte arqueológica de um jogo, entendeu? Onde você chega depois da festa. Isso que eu quero dizer. As coisas já aconteceram e tudo que resta para você são indícios de coisas que aconteceram. Assim como é no The Last of Us, sabe? É legal você ver como as coisas eram. Ver uma ruína de um prédio. Ver uma casa abandonada sem ninguém. Só tem umas cartas ali que você lê e você monta o resto na tua cabeça. O próprio Horizon Zero Dawn é muito legal imaginar aquilo ali. Você vê as ruínas das cidades, dos prédios. Você acha textos, você acha tudo e tu fica só na imaginação como é que era aquilo. E o jogo ele é muito baseado nisso. A sua raça de alien, os lenhosos, ela tá sozinha nesse sistema solar. Só que antes deles já haviam uma civilização muito mais avançada, que são os Nomai. E eles estavam ali por algum motivo, e é isso que você tem que descobrir também. Então, o jogo ele é baseado na sua exploração, sua. Não na exploração, que eu quero dizer. E eu quero explicar também a diferença. Ele é baseado na sua exploração. O que eu descobri, você pode não descobrir porque você não procurou o suficiente, mas você pode zerar o jogo também. Entendeu? É diferente de um jogo linear, onde ele vai te mostrar. Investigue as ruínas do templo aquático do mundo antigo, dos celtas, maias e os caralho quatro. Vai ficar lá na tua HUD até você completar. E normalmente quando um jogo faz isso, o que que é? Encontre 5 itens. Você vai rodar que nem um peru tonto naquele lugar, encontrar 5 itens e nunca mais volta lá. Mas já no Outer Wilds não é assim. Vamos dizer, eu encontrei um templo de deuses superpoderosos. Você pode zerar o jogo sem nunca nem ter ouvido falar disso. Então pra mim isso que torna o jogo mágico. Porque ele não te avisa de nada. Apesar de às vezes me irritar no jogo, às vezes você tá tão frustrado, o jogo te frustra muito. E eu até depois eu entendi um pouco por que o jogo te frustra tanto. No final do jogo você entende melhor porque ele te frustra tanto, entendeu? Mas assim, por exemplo, as coisas que você descobre, as novas possibilidades, o jogo não te diz se aquilo é possível ou não. Vai da tua experimentação. Se você jogou atento, você leu um texto dessa raça antiga que você achou. E tem isso também que eu esqueci de comentar. Você também tem um tradutor, que foi a última engenhoca ali que a sua raça conseguiu concluir. É um tradutor para conseguir decodificar esse idioma Nomai e trazer para o idioma da tua raça, que no caso é o português, porque o jogo está legendado. Então isso é muito legal também. Então o seu jogo, você vai visitar vários planetas onde aquela civilização por algum motivo já esteve. Você vai achar várias escritas que eles deixaram para trás. Com esse equipamento novo, que é esse tradutor, você vai conseguir entender. Você vai pegar conversas avulsas, você vai pegar uma conversa no final e você não vai entender, depois você vai achar o começo, depois você vai achar o meio. E tem toda essa brincadeira com o jogo, que é tudo baseado na sua exploração. Então, vou falar um pouquinho mais a fundo, assim, um pouquinho mais com perigo de spoilers, tá? Me segurei bastante para não dar spoilers. A partir de agora é por sua conta e risco. E digo de antemão, saber o spoiler final pode comprometer e muito a sua experiência. Porque um pouco da graça do jogo é você não saber nada. É isso, você não tem que saber nada. Você não pode saber se você está na metade, se você já achou tudo que tinha para achar. Não, vai de você. Porque o jogo é muito daquele momento ali que vira a chave na tua cabeça. Você tá ali na tua nave lendo tudo que tu já pegou, né? Que a sua nave ela vai acumulando as pistas que você vai encontrando. Como se fosse um quadro de um detetive. Você pode até morrer várias vezes e sempre voltar, mas aquilo que você descobriu, se for importante, vai estar na tua nave, gravado lá. Então às vezes você vai estar lendo ali, pô, tô travado no jogo, não tô achando nada. Você vai ler uma coisa, vai ler outra e vai ficar lendo, bum, vai dar um giro na tua cabeça assim, a chavinha vai virar. E você vai falar, pô, e se eu tentar ir no planeta tal e fazer isso aqui que eles estão comentando, que a raça antiga comentou numa escrita? E tu vai lá no planeta e tenta fazer a coisa tal e dá certo. Isso que é sinistro. Dá certo normalmente. Então, o joguinho ele é maravilhoso, cara, nesse aspecto. Mas eu também não posso tirar... Eu posso tirar um pouquinho de ponto dele, sim. Eu ia falar que não posso, mas posso. Posso tirar um pouquinho de pontos dele. Porque, assim, ele chega a ser bem difícil. Bem difícil. Eu gosto de puzzle, mas eu sou burro. Então, o jogo, eu acho que ele poderia ter uma opção um pouquinho mais guiada, não tanto, senão para não ficar igual um jogo convencional cheio de coisa na tela. Eu acho que ele poderia ter um pouquinho mais guiado ou uma variedade um pouquinho maior de diálogos com alguns personagens, alguns alienígenas do seu planeta principalmente. Que normalmente você só pode falar as mesmas coisas com eles, né? Já que eles estão presos no loop lá. Mas enfim, por exemplo, tinha momentos que eu fiquei agarrado assim. Meu Deus, eu já revirei esse planeta inteiro e eu não acho esse lugar. Tive que recorrer ao YouTube umas 3 vezes, cara, pra procurar como é que chega no lugar específico. Que eu não tava conseguindo achar o lugar. E às vezes que eu achei o lugar, eu não consegui raciocinar em como eu tinha que andar por ali. Não conseguia raciocinar como que eu vou me locomover ali. Isso, no caso, foram três ocasiões. Lembrando que eu já falei dos spoilers. Foi a Cidade Dependurada. Quem jogou deve saber. E eu não achava essa cidade nem por um caralho. Eu não achava de jeito nenhum. Eu rodei. Caí no buraco negro 500 mil vezes procurando essa cidade. Não achava. Dei uma olhada na internet, acabei achando. Beleza. Teve a Caverna das Profundezas do Rio Seco. Um negócio assim. Meu, esse aí eu rodei demais, cara. Esse eu não achei também de jeito nenhum. Essa caverna aí. Procurei muito. Fica lá em um dos Gêmeos Ampulheta lá, que eu não lembro qual. Inclusive, Gêmeos Ampulheta. Que planeta, que coisa fantástica, né, do planeta. Esse aí tem vários puzzles ali muito interessantes que eu demorei pra sacar, hein. Demorei um pouquinho pra sacar. Mas, enfim. Esse eu tive que olhar na internet também, que eu não achava nem por um caralho. E depois, quando eu achei tudo... Eu também não achava de jeito nenhum o projeto do Gêmeo Cinzento. Não achava como é que eu chegava naquele lugar. Porque, olha só como o erro foi meu também, né? Mas o jogo, ele tem que ser um pouco inclusivo. Ele tem que ser um pouco acessível a uma pessoa burra que quer jogar. Eu demorei, cara, mais de 10 horas do jogo para raciocinar que... existiam portais, e olha que eu peguei as escritas, eu peguei tudo que falava de portal, mas demorei muito para raciocinar que tinha portal, cara, porque eu poderia ir de um planeta para outro usando portais, e acaba que o projeto do Gêmeo Cinzento, ele tá em uma das torres lá, que tem um portal que vai te levar para dentro do planeta. Esse eu demorei demais para raciocinar, e não consegui raciocinar sozinho. Eu cheguei a pegar o portal umas duas vezes, mas não consegui virar a chavinha ali para raciocinar. De resto, foi tudo na tentativa e erro, fui tentando milhares de vezes, andando para lá e para cá e consegui raciocinar. O que me deu mais prazer em raciocinar sozinho, sem dúvida, foi o negócio da lua quântica, né? Esse eu consegui raciocinar sozinho, fiquei muito orgulhoso de mim mesmo. E, poxa, dá um prazer enorme, é uma catarse. É uma coisa, assim, maravilhosa. Você fala, porra, o negócio tava ali na tua cara, sabe? Mas você que não entendeu o que era pra ser feito. Então, assim, é um joguinho bem difícil. Bem difícil. Pode afastar muitas pessoas. Nos meus maiores momentos de burrice, que eu jogava, andava... E o boneco não corre, só anda. E morrendo. E nada acontecia, não achava nada. Isso foi começando a me frustrar bastante no jogo. Quase desisti de jogá-lo mais duas vezes. Porque assim, você anda e não acontece nada. Você não acha nada. O jogo já é um jogo parado. Literalmente só tem você no planeta. No sistema solar. Tem alguns outros viajantes que você encontra. Algumas outras pessoas que estão viajando. Mas assim, de resto é só você. E aquelas pessoas também estão em lugares fixos. Elas não saem de lá. E assim, eu comecei a ficar frustrado e fiquei pensando, porra, como é que eu passo desse cacto aqui? Eu queria passar dos cactos e eu não entendia como que eu ia passar dos cactos. Eu falo, pô, não é possível que esse jogo não vai me dar uma arma pra passar disso. Queria passar da matéria fantasma. Pô, não é possível que eu não vou ganhar uma arma pra passar disso. Eu sei que você tinha que usar foto lá pra se desviar e tal, mas eu queria passar ali. E começou a me frustrar um pouco. Uma melhoria de equipamento, assim, boba, eu acho que poderia ter. Mas assim, não nos moldes normais, convencionais de gameplay. No molde Outer Wilds, sem aviso prévio, sem nada. Você pegar uma série de itens ali... achar uma receita normal, alguma coisa, e conseguir melhorar o teu item. Porque às vezes frustra bastante, cara. Porque o seu boneco anda muito devagar. Às vezes você gastou muita gasolina, combustível. Só combustível acaba e tu tem que ficar andando só. E chega a ser frustrante, porque você quer acelerar, você quer cometer... Você acaba cometendo erros porque você quer explorar mais. E você não tem como fazer isso. O jogo não te dá opções de melhorar, nem te dá muita recompensa. Se você rodar, não conseguir achar nada no planeta, deve ter o quê? Umas 20, 25, 30 coisas para serem achadas. Para fechar legal, montar a história bem ali. E essas 30 coisas para serem achadas, no mínimo, estão divididas em 8 planetas, eu acho, 7 planetas. Então é bem difícil de encontrar. E o jogo, às vezes, te frustra por isso, cara. Eu andava demais, eu fiquei uns 2 dias sem avançar no jogo, cara. Eu não achava nada. Também muito por falta de atenção minha, é óbvio. Tava quase desistindo do jogo. Quase que eu me rendi a procurar uma configuração lá de diminuir a dificuldade, mas o jogo não tem essa opção. Então, assim, eu posso até dizer que é mais uma frustração minha, porque as ferramentas estão ali para você caminhar no jogo. Depois que eu entendi que eu poderia selecionar alguma coisa que eu tô querendo investigar, para o GPS, o nosso GPS marcar direto lá e eu já ir direto para lá, entendeu? Eu ia mesmo assim, procurava um negócio, não achava nada, ia em outro. Depois, quando eu me liguei, ah tá, eu tô procurando a cidade e tal, então eu vou marcar a cidade tal na minha nave, vou até o planeta com o objetivo de achar a cidade tal. Depois que eu fiz isso, eu coloquei objetivos na minha jornada, o jogo ficou bem mais tranquilo também. Mas é, por um lado eu entendo ele ser até punitivo dessa maneira, faz parte da proposta do jogo, da história, mas assim, apesar dele ser uma experiência, ele ser uma coisa filosófica, transcendental, qualquer coisa que seja, ele ainda é um jogo. Pessoas ainda gastam seu dinheiro comprando aquilo, querendo tirar daquilo uma boa experiência. Então a pessoa deveria ter o direito de não ficar frustrada, entendeu? Poderia ter um modo guiado, um modo de alguma progressão, para os seus loops não ficarem tão chatos e massivos, fazendo você se achar cada vez mais burro e que a história está travada ali porque você não consegue achar nada. Mas tirando isso, o jogo ele é excelente. Tirando as minhas partes de frustração, que foram muitas, eu acho que o jogo ele também brinca com isso. Porque se a gente encarar o loop, né, o personagem ele acorda, né? Isso vai muito da minha experiência com o jogo, da minha interpretação também. Se a gente encarar cada vez que o personagem acorda no jogo como um dia da nossa vida, é óbvio que teremos dias frustrantes, dias que não vamos conseguir fazer nada, não vamos alcançar nada, não vamos achar nada, só vamos sofrer e só vamos sentar e esperar o próximo dia para tentar fazer as coisas melhores, entendeu? É um pouco disso. Mas assim, eu amei o jogo, eu tô jogando a DLC agora. Não terminei. A DLC tá me dando um pouquinho de medo. Tô um pouco bolado de jogar. Tô aqui mais pra falar pelas minhas experiências mesmo com o jogo. O designer do jogo, ele é uma aula. O Abrulho Sombrio, que é um planeta que tem lá, super misterioso, que eu até achei que as coisas seriam resolvidas. E o jogo tem muito disso. Coisas que você acha que vão ser resolvidas, não são resolvidas. Porque você não é o personagem principal da história, entendeu? Não é você que é o salvador, você não vai salvar o mundo. Não, você vai viver tua vida até acabar. Eu acho isso muito legal no jogo. Por exemplo, tem um mistério lá, de repente vai que até tem como descobrir, mas eu não descobri. De como que corta as sementes do abrolho sombrio que caíram num planeta. Porque o abrolho sombrio, ele é um mistério. Porque ele é uma semente que cai no planeta. E ela cria uma raiz tão profunda que ela vai pro núcleo do planeta. E ela começa a devorar o planeta de dentro para fora. É isso que o abrolho sombrio faz. E ele tem uma parada interdimensional lá, que dentro dele, dentro de uma semente, tem um universo inteiro lá dentro. e com várias duplicidades ali, sinal duplica, você tá lá e tá aqui ao mesmo tempo. É uma loucura. É um planeta super interessante e dá um medo tenebroso de andar lá. Essa descoberta também de como andar lá dentro do Abrolho Sombrio, pra mim foi uma das melhores, assim, foi uma das paradas mais legais que eu descobri. Descobri sozinho. E assim, o jogo ele tem momentos assim que são muito particulares, cara. Acho que é a primeira vez que você cai num buraco negro. O jogo ele é a sua experiência. Acho que é por isso que ele toca tantas pessoas. Porque ele é um jogo melancólico. A música, o planetinha que você acorda, ao mesmo tempo que te traz um conforto, você se sente aconchegado ali na beira da fogueira, comendo marshmallow, você também sente um vazio. A música também te transmite um vazio. Até porque você sabe do loop, você sabe que tudo aquilo ali vai acabar em poucos minutos e as pessoas estão ali, tranquila, pescando, cantando música, as crianças estão brincando. E você, às vezes, mesmo sabendo que o tudo vai acabar, às vezes você escolhe sentar na fogueira e assar um marshmallow, entendeu? E eu acho isso muito legal, como o jogo ele mexe com o jogador. Por conta desse vazio, essa maldição do saber, que de certa maneira ali naquele jogo, você saber do fim de tudo é uma maldição, porque você para de fazer as coisas que tu quer e tu fica revivendo, tentando consertar, tentando dar um jeito em tudo, e aí tem uma boa reviravolta também, no final você descobre que não tem como resolver. As coisas são assim, tudo tem que acabar para tudo começar de novo. É o passado que faz o futuro, né? Então as coisas têm que ser finalizadas, tem que chegar a um fim. Você tem que aceitar a sua morte, a sua finitude. Você não vai alcançar o universo inteiro. Assim como a raça dos Nomai, que eles literalmente se matam, morrem. Eles morrem, eles não se matam, né? Mas se matam indiretamente, tentando alcançar todas as galáxias, tentando explorar tudo que eles queriam. E não é assim, você, sua vida não é isso. Você não é nada perante o universo. Eu acho que essa é uma das descobertas do final mais forte, mais melancólicas do jogo. Onde você finalmente chega no lugar onde os Nomais se sacrificaram tanto para construir as tecnologias, falharam na época deles, eles falharam. Para milhões de anos depois, você, com a tecnologia deles, conseguir chegar no olho do universo. Para chegando lá no olho do universo, você descobrir que aquilo é o fim. O olho do universo, ele traz o fim. Ele é o fim do universo. Mas ao mesmo tempo que ele é o fim, ele é o começo. Porque tudo some para coisas novas surgirem, civilizações novas surgirem e tudo mais. E eu achei essa subversão do jogo, assim, sensacional. Digna de palmas. Para mim, esse jogo só seria mais perfeito se tivesse um Hans Zimmer ali na composição. Não que as músicas sejam ruins, é óbvio que as músicas são muito boas. Mas assim, o toque de Midas do Hans Zimmer aí, para fazer umas músicas melancólicas, que te causassem um vazio, solidão, eu acho que seria uma boa experiência. É um jogo triste, isso que é uma coisa importante de se dizer também. É um jogo triste, mas ao mesmo tempo que ele é triste, ele é bem didático, na hora de te mostrar as coisas que realmente devem importar pra você, entendeu? Porque a sua vida, ela não é só alcançar grandes coisas, e você não precisa de grandes coisas pra ser feliz, né? Às vezes, estar ali em volta de uma fogueira, com vento na tua cabeça, vento passando por você, e você com seus amigos ali, pra, às vezes é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada, você não precisa do universo quando você tem pessoas especiais em um momento especial ali do teu lado. Eu acho que essa é uma das mensagens que eu consegui interpretar com o jogo ali. Foi uma das coisas mais bonitas quando você percebe que tudo vai acabar e não tem nada para se fazer. E todos se reúnem em volta da fogueira, tocam uma música e aguardam o fim. Porque é isso. A única certeza nossa é o fim, né? Então a jornada que a gente tem que fazer até lá tem que ser muito especial, tem que ser muito proveitosa. E uma outra coisa muito importante que eu queria comentar é como o jogo brinca com a sua expectativa, né? Porque, por exemplo, tem três fatores no jogo que você fica pensando que vão ser resolvidos antes do jogo acabar. Primeiro é a matéria fantasma, que é um negócio que queima o teu boneco até a morte, você não consegue sair de lá, é uma matéria invisível. Tem uns cactos que, em alguns lugares, os cactos estão no caminho e você não consegue passar, porque fura o seu traje, você não consegue ir nem voltar por ali. Os cactos até tem como remediar. E tem a tal semente, que essa semente que destrói tudo, do abrulho sombrio, quando você tá para sair para sua primeira expedição, ela cai no teu planeta. E finca suas raízes lá. E você fica naquela, poxa, eu vou descobrir como que corta isso. E não. Não vai. Isso não importa para você. Você não é especial o suficiente para poder fazer isso. E por isso que eu digo que o jogo é nihilista, porque ele não liga para você. Essa que é a grande coisa. Essa é a magia do jogo. Muitos jogos, a história, o desenrolar de tudo, gira muito em torno de você. Mas no Outer Wilds, não. O jogo não liga para você. Você vivo ou morto, o sistema solar continua girando. Tudo continua acontecendo. Prédio continua caindo ou ficando de pé, se você está ali ou não. O buraco negro continua engolindo coisas ou não, se você está ali vendo ou não. Tudo isso também é uma parada muito legal de gameplay. Você está num planeta, as coisas nos outros não param de acontecer, continuam acontecendo, independente de você estar ali ou não. Tanto que em alguns planetas você perde oportunidades de avançar na história, porque você tem que estar no planeta naquele momento específico. Se tu chegar depois, acabou. O bagulho já aconteceu. Você perdeu. A cidade já foi soterrada e você não olhou ela. Então tenta de novo na próxima. Então assim, já vou encerrar por aqui. Eu vim mais trazer minhas opiniões mesmo sobre o jogo. Gostei bastante. Recomendo bastante a todo mundo que possa experimentar esse jogo. Sem spoiler nenhum, de preferência. Eu até, pelo que eu vi, eu consegui, né, evitar um pouco de uns spoilers comprometedores assim. Você sabendo o final é uma coisa, mas você sabendo como que você chega lá é outra. Apesar de eu ter falado aqui o final ou não, eu não falei como que você vai chegar lá. Então acho que ainda vale a experiência, vale a descoberta. Até porque eu também não tô falando tudo o que acontece, tô falando só de algumas coisas. Então, acho que eu já posso encerrar por aqui. E olha, de 0 a 10, eu tenho que dar meu veredito, né? Honestamente, aqui, a minha nota para esse jogo de 0 a 10 é 9. 9, sem dúvida. Tá muito, muito, muito acima da média. Não sei se também o fato de eu estar enjoado de jogos convencionais deve ter feito ele melhorar muito para mim. Mas, enfim... vai para aquela classe lá de jogos que são experiências, entendeu? E que você praticamente só vive uma vez. Então é isso, galera. Obrigado a quem ouviu até aqui. Espero voltar, tá bom? O mais rápido possível com novos episódios, se esse notebook não parar de funcionar. Então é isso. Até a próxima e tchau!